E pronto, cá estou eu de novo para o terceiro podcast. E vocês devem estar a pensar, ou se calhar terão tido alguns pensamentos depois de ouvirem os dois primeiros podcasts, a dizer: pá, este tipo não vai aqui aparecer de novo, ele não vai ter coragem de fazer o terceiro podcast, até porque os dois primeiros foram muito fraquinhos e não tiveram muitos ouvintes. Eu sei que em Portugal o conceito de podcast não é muito, não existe muito, não está muito vinculado naquilo que as pessoas podem fazer com os órgãos de comunicação social, com as redes sociais. Os conteúdos são muito mais vistos nas redes sociais do que propriamente através de podcasts. Mas deixem-me dizer-vos que o podcast é de facto algo muito interessante. Só para terem uma ideia, hoje ao final da tarde, depois de sair da empresa, fui até ao ginásio e enquanto estava a fazer exercício, aquilo que aconteceu foi que estive a ouvir um podcast, ou dois podcasts, neste caso um do Tony Robbins e depois um que também acabou por ser do Tony Robbins, mas curiosamente foi uma entrevista ao Simon Sinek. E portanto, eu acho que é para ficar. Eu pelo menos vou tentar aqui, durante algum tempo, deixar-vos com alguns podcasts e tentar que tenham algum conteúdo e que sejam o mais interessantes possível. Começo hoje por dizer que, entretanto, encontrei aqui um programinha, um software muito interessante e que me permitiu fazer aquela intro. Tem aqui mais algumas funcionalidades que eu vou explorar nos próximos dias para tentar que os podcasts tenham alguma piada e sejam tecnologicamente interessantes. E vou começar hoje por falar de assistentes pessoais com inteligência artificial. O que é isto de assistentes pessoais? Bem, eu esta semana estive à procura de um software que permitisse que as pessoas pudessem marcar reuniões no meu calendário dentro de espaços livres que o meu calendário pudesse ter, e que de facto não são muitos. Isto porque vou participar numa exposição em fevereiro e aquilo que eu pretendo é que as pessoas que vão estar nesta exposição possam marcar estas reuniões comigo sem haver necessidade de nós andarmos a trocar e-mails. E qual a minha surpresa quando eu descubro que efetivamente existe uma empresa que se chama Clara Labs, portanto está em claralabs.com, e que tem um assistente pessoal que funciona com inteligência artificial para a marcação de reuniões. Como é que isto funciona? Isto funciona da seguinte forma: basta que eu envie um e-mail para alguém com quem eu quero marcar uma reunião. E nesse e-mail dizer algo do género: e que tal se marcássemos uma reunião? Em CC, basta que eu coloque o e-mail da Clara Labs, para que depois este software trate de tudo relativamente a esta marcação de reunião. Ou seja, este software o que vai fazer é vai enviar um e-mail para esta pessoa com quem eu quero ter a reunião, vai ao meu calendário, vai verificar quais são os passos que eu tenho livres no meu calendário e vai enviar um e-mail automático sugerindo a esta pessoa datas para esta reunião. Eu fiz o teste e deixem-me dizer-vos que eu tentei aldrabar o software e quando esta assistente pessoal com inteligência artificial me sugeriu duas datas, aquilo que eu fiz foi responder e dizer que aquelas duas datas não, que eu não estava disponível e, portanto, que me desse outras datas. E a verdade é que funcionou a 100%. Logo de seguida recebi um e-mail a sugerir-me duas datas. Voltei a tentar enganar o sistema, e, portanto, aquilo que fiz foi tentei de novo dizer que, ok, eu aceitava uma das datas, mas que não aceitava a hora que me estava a ser sugerida, e o sistema voltou a funcionar muito bem, dizendo-me que, ok, muito bem, então marcamos outra hora e disponibilizou-me outra hora. Só para perceberem, de facto, que a evolução da inteligência artificial é muito interessante e permite fazer coisas interessantíssimas como estas, e para quem tem agendas tão preenchidas, que não pode estar constantemente a verificar os seus calendários e a verificar como é que está a sua agenda. Isto é, de facto, excepcional e outras coisas vão surgir. Passo agora para um tema que é para falar de um outro software, de uma outra plataforma, de uma fintech. Neste caso vou falar da Revolut. A Revolut é uma startup que está em franco crescimento, uma fintech. Portanto, uma fintech são, no fundo, empresas tecnológicas ligadas às finanças, ligadas aos bancos e a tudo aquilo que diz respeito a operações bancárias. E aquilo que a Revolut imaginou, sonhou e concretizou foi permitir que nós tenhamos uma conta bancária universal digital. E o que é isto de uma conta bancária universal digital? É permitir que nós tenhamos uma conta online. A vantagem da Revolut é que nos atribui um cartão de débito e permite que nós, através dessa conta bancária digital, podemos depositar dinheiro, por exemplo, através do PayPal ou de outro sistema, e depois podemos utilizar esse cartão de débito para efetuar compras e pagamentos. Mas onde é que está aqui o segredo da Revolut e onde é que está aqui a mais-valia da Revolut? É que, a partir de uma app que se instala no nosso smartphone, aquilo que nós podemos fazer é, estando em qualquer país que não utilize a nossa moeda, que não utilize a nossa currency, permite-nos que nós possamos mudar a moeda do cartão de débito. E permite então, assim, que de facto nós possamos estar, por exemplo, em Londres, e como temos que pagar em libras, permite-nos ir à nossa app, mudar a currency de euros para libras, e a partir desse momento vamos utilizar o cartão de débito pagando em libras. Qual é a vantagem deste software? Qual é a vantagem da Revolut? É que, aparentemente, segundo eles dizem, nós vamos ter sempre a melhor taxa de conversão entre moedas e, portanto, faz todo sentido utilizar este sistema. O cartão da Revolut foi-me oferecido recentemente por um parceiro de negócios. Ainda não o ativei, é verdade, mas provavelmente vou ativá-lo, nem que seja para fazer alguns testes e para perceber se de facto funciona, e não tenho dúvidas que mais tarde poderá ser útil. É mais uma das funcionalidades que começam a ser desenvolvidas pelas empresas denominadas fintech, e que tanto interesse eu tenho nestas empresas. Passar aqui por um tema que hoje li. Portugal está no terceiro lugar no que diz respeito à segurança. No que diz respeito ao Global Peace Index, portanto, é um index que mede as questões militares e da paz. Somos o terceiro país mais seguro do mundo. E, portanto, acho que temos que estar satisfeitos por este facto. Passo agora também para aquilo que é a robotização e a inteligência artificial. E, entretanto, pegando um bocadinho nas palavras do Michio Kaku, portanto, o aclamado físico, que ainda ontem falei nele no programa que esteve a dar na RTP1, e aquilo que ele diz relativamente aos robôs e à inteligência artificial, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que, provavelmente, aquilo que vai acontecer, mas só mais para o final do século, é que eles tenham uma inteligência de um macaco. Portanto, o que ele diz é que não acredita que esta inteligência artificial vai evoluir tanto como se espera. E aquilo que ele diz é que vai evoluir desde a inteligência de um rato até à inteligência no final do século de um macaco. E aquilo que ele diz, de qualquer das formas, é que isto é muito perigoso. Porque, a partir do momento em que estamos a falar que ele tem a inteligência do macaco, que um robô com inteligência artificial pode ter a inteligência do macaco, é perigoso, porque eles, a partir desse momento, podem ter vontade própria. E tendo vontade própria, aquilo que pode acontecer é não quererem incluir os humanos nas suas vidas. E, portanto, é um pouco como diz o Elon Musk, o CEO da Tesla, que acha que temos que ter muito cuidado com aquilo que é a inteligência artificial. O Michio Kaku, inclusivamente, diz que todos os sistemas que tenham inteligência artificial deveriam ter um chip implantado que, em determinadas circunstâncias, por exemplo, numa circunstância em que comecem a ter pensamentos assassinos, que se pudessem automaticamente desligar. Falar de inteligência aumentada é também, ou falar de inteligência artificial, será importante também falar naquilo que é inteligência aumentada, e hoje vou só abordar aqui muito levemente aquilo que é inteligência aumentada. E é algo que já está a começar a ser implementado e estão a ser feitos testes. E a realidade é que é um pouco uma inteligência artificial, só que a inteligência aumentada vai permitir aumentar as nossas capacidades cognitivas, e aquilo que se pretende fazer aqui é uma simbiose entre aquilo que é o cérebro humano e os computadores. Portanto, aquilo que vai acontecer e aquilo que se está a tentar fazer é estender a nossa capacidade cognitiva, estender a capacidade dos nossos cérebros, ligando-nos a máquinas, ligando-nos a supercomputadores e permitindo que esta simbiose entre cérebro humano e máquina possa funcionar apenas como um só e a partir daí todo este sistema poder ter os mesmos pensamentos, as mesmas ideias e os mesmos sentimentos. Portanto, imaginem aquilo que pode acontecer no futuro e aquilo que pode acontecer no limite, que é de facto nós conseguirmos criar uma alma, criarmos a nossa alma digital e permitir, mesmo que depois de termos partido deste mundo, permitir que essa alma digital e que estas nossas ideias, pensamentos e sentimentos possam permanecer, neste caso, por exemplo, através de um robô. Eu tinha mais aqui alguns assuntos para falar, vou deixar para um novo podcast. E para terminar, vou-me referir novamente ao podcast que estive a ouvir enquanto estava hoje a fazer o meu exercício ao final do dia, o meu exercício físico, e falar de Simon Sinek. E falar de Simon Sinek, um palestrador que eu gosto muito, e que ele hoje falou sobre quebrar as regras. E deu o exemplo de que quebrar as regras tem que ser feito, mas com algum sentido e não quebrar por quebrar. Deu inclusivamente a história dos dois aviões, portanto, ele falou inclusivamente na história dos dois aviões que existindo a regra que não se pode passar o espaço aéreo iraquiano, ele deu o exemplo dos. De dois aviões distintos, deu o exemplo de um avião em que o piloto, porque desejava mostrar aos seus companheiros algum tipo de superioridade ou às vezes por algum tipo de ego, para ser notado, decidiu quebrar a regra e decidiu sobrevoar o espaço iraquiano. E deu o exemplo de outra situação completamente diferente, que é, por exemplo, quando um avião vai resgatar soldados e tem necessidade de. Vai resgatar soldados no campo inimigo e tem necessidade de quebrar essas regras para o fazer. Portanto, são duas situações completamente diferentes. Em ambas as situações, as regras são quebradas, mas numa delas existe uma lógica e uma necessidade que podem, de alguma forma, justificar essa atitude. Na outra situação, o piloto simplesmente teve o desejo de quebrar a regra sem qualquer justificação lógica que não fosse alimentar o seu ego. E portanto, este é a frase que eu deixo hoje, é o conceito que eu deixo hoje, que é quebrem as regras, mas sempre com a responsabilidade de perceber que não existia outra forma de o fazerem. Ou então assumam que podem de facto ter consequências por terem quebrado essas regras e se viverem bem com isso, se viverem bem com esse quebrar dessas regras e com as consequências que podem daí advir, então desde que sejam capazes de justificar as vossas ações, fiquem de consciência tranquila. Às vezes quebrar regras é importante, porque tem a ver um bocadinho com também assumir o risco e, portanto, assumam o risco. Quebrem as regras, tentem fazê-lo sempre de alguma forma justificada, e isso de certeza absoluta que será um dos fatores importantes para o vosso sucesso, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Que o principal seja sempre o principal.